Olá para você que joga no bicho e olá para você que não joga também. Nós somos o Solitril, o quadro mais esperado da podosfera brasileira. Eu tenho uma informação aqui antes de apresentar os nossos integrantes, que é: esse mês aqui a gente só vai ter episódio do Solitril. Então você acostume com nós três falando ao seu ouvido, falando merda, e você já sabe como funciona isso daqui. São três quadros, três blocos diferentes com assuntos totalmente diferentes. Provavelmente vai ter morte em um deles nesse episódio daqui. Meninos, por favor, se apresentem.
Oi gente, tudo bom? Aqui é o Rafael, tô cansado pra caralho, vamos que vamos.
Hello, joguem no bicho, faz bem pra saúde. Mentira, é crime, não joguem. Alô polícia, brincadeira, eu sou o Caio.
Ai gente, a gente tava conversando aqui um pouco antes de iniciar a gravação, deixa eu até ver se tá gravando ainda, mas o que eu tinha pra falar pra vocês, rapazes, é que é o seguinte: hoje eu recebi um vídeo de esses reels, né, que a galera fica fazendo, tipo, dublando as paradas, e tinha um maluco muito, tipo, muito engraçado, que ele dublava uma parada que era como se ele fosse um pastor, e ele tava dublando uma mina e um cara. E só depois que eu vi umas três vezes esse vídeo que eu me liguei que o pastor tava agitando o cara pra mina, tá ligado?
Dentro da igreja?
Dentro da igreja. Aí eu falei assim, carai, mano, véio. Eu fiquei com o bagulho na cabeça assim, porque o maluco atuava muito bem, tá ligado? Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou procurar. Cara, tem um pastor, isso brasileiro, tem um pastor que faz, tipo, evento nos lugares que é tipo um... Tá ligado aquele bagulho do programa do Rodrigo Faro?
Aham.
Uhum. É tipo isso, na igreja, mano.
Caralho.
Eu fiquei, mano, eu não acredito nisso. E tipo, vídeo, mano, de 20 minutos. Ele, tipo, fazendo casal com a galera, e a galera vai dar a mão e não sei o quê, e sai de casal, mano.
Direto pro casamento.
É o transporte da igreja evangélica.
É, mano. Mano, eu fiquei abismado, eu falei, velho, eu não acredito que isso acontece, mano. Eu não acredito, velho.
É que vocês estão ligados, né, que tem o pastor alemão, e esse daí é o pastor amigão, né, que ajuda os parças.
Ai, cara.
Já vai, mano, começar com o
voucher já. Não acredito nisso, cara. Que merda, mano.
É o pastor broderagem.
Eles tinham que fazer as prendas, tipo, ah, varão, dança aí pra ver se a varoa se interessa, recita o salmo, não sei o quê.
Sim,
que
sim.
Nem... Quem citar, mano, o salmo, tá, o primeiro leva essa rodada.
Não, tipo, teve um que eu vi, que o cara... Eu vi dois, na realidade, do mesmo vídeo. Um que o cara, tipo, o cara fazia uma piadinha, ele dava uma cantada com alguma coisa relacionada com a Bíblia, e todo mundo, tá ligado? Aí esse outro que ficou famoso, assim, tipo, fizeram reels e o caralho, o maluco falava, tipo, vou pedir pra Deus me dar um outro coração, porque o meu você já roubou. Uma parada assim, tá ligado?
Nossa.
Aí, velho, e é isso.
Quinta série, esse. É.
Quando eu pensei em falar isso aqui agora pra vocês, eu lembrei de um bagulho que me falaram que tem Tinder pra galera de igreja, mano.
Tem.
Tem Tinder. Nossa, pra galera de igreja.
Um recorte específico pra galera.
É, mano, e tipo, eu não sei se isso é um sinal pra mim, ou pra eu ir pra igreja, ou começar a virar evangélico, só que tá aparecendo muito uns vídeos assim, tá ligado, da galera evangélica, e tipo assim, ah, o baterista da igreja, quando ele quer chamar a atenção da filha do pastor, aí tipo, o maluco tá tocando a boinha aqui, aí a filha do pastor entra e faz uma virada absurda, tá ligado?
Memes gospel.
Memes gospel,
nova
tipo
categoria.
Isso.
Ah, né?
Falando nisso, eu tive um choque muito grande uma vez que eu tava no meu estágio. Eu tava um pouco sem ter o que fazer no estágio. Falei assim, vou dar uma brincada aqui no tal
Malaquias.
Aí eu lembrei que o...
Nasci no Malaquias. Tô sem nada pra fazer, vou dar uma brincada com o Malaquias.
Mano, vou no banheiro ali rapidão, duas horinhas.
Vou dar uma brincada.
Aí eu entrei na internet, eu lembrei de ter ouvido uma vez de um negócio que chamava o Fuxico Gospel. Vamos ver se essa porra aí existe mesmo. Coloquei lá no Google, Fuxico Gospel. Na hora que eu cliquei assim no link pra entrar no portal, como se abrisse o planeta assim no meio e tivesse um mundo novo lá dentro. Porque é um universo tão particular e muito grande. Tipo, eram umas notícias assim. É, cantor fulaninho de tal troca jatinho. Eu falei assim, mas quem que é esse cantor que aparentemente ganha muitos milhões de reais? Eu nunca nem ouvi falar, tá ligado?
Sim.
Tipo, é um universo tão à parte de quem não é evangélico. Eu falei, mano, eu ia lendo os nomes lá das pessoas que tinham nas notícias, eu não tinha a menor ideia de quem era ninguém, e todas elas aparentemente eram muito famosas e muito ricas, e ricas porque são famosas dentro desse universo, saca?
Sim.
Fiquei muito chocado quando eu entrei a primeira vez aí no Fuxico Gospel.
Teve, quando eu tava trabalhando, quando eu era empregado, eu tava trocando ideia com uma... A gente tava trocando ideia com alguma coisa, assim, tipo, falando do Furacão 2000, tá ligado? Aí eu falei, porra, mano, lembra os havaianos lá e tal? A mina falou assim, então, você sabe que os havaianos viraram, tipo, evangélico, né? Eu falei, você tá brincando, mano. Eu falei, porra, os caras devem ter montado uma banda, tipo, gospel, meio Backstreet Boys. Ela falou, não, eles continuavam fazendo a mesma coisa, só que com bagulho, tipo, com Deus, tá ligado, no meio.
Tem o funk gospel, falei, também.
Funk gospel.
É, mano, e tipo, o mesmo passinho, tinha um cara que saía pulando, ele ficava sentado no chão e saía pulando assim, tá ligado? Ela falou que isso aí rolava na igreja, mano. É, bola de neve, caralho.
É por isso que essas porra aí, tipo, tão passando católico em número de fiéis. É por causa disso, mano. Tem os caras que são fechados, assim, mente fechada, zoado, mas tem a parte mais aberta, os caras recrutam gente como se não houvesse amanhã.
E é o que a gente tem que ver, que é um ambiente muito acolhedor também para as pessoas, sim, sabe? É um lugar que te acolhe, que te dá contato com outras pessoas, que tem muita gente, sei lá, que tá fudido de droga, brigou com a família, e não tem convívio social nenhum, e o único refúgio que tem é na igreja, que eles dão contato com ele, tem as festinhas da igreja lá e tudo. É um lugar bem acolhedor e, igual o Rafa falou, tá? Tem aquela parte que é bem fechadinha, bem quadrada na caixinha, mas tem muitas vertentes que dá essa abertura para coisas diferentes, coisas novas. Não você sentar no banco de madeira da igreja enquanto o padre faz o canto gregoriano dele ali, saca?
Sim.
Que é uma coisa que não é todo mundo que vai fazer isso, mas ali na parte evangélica dá abertura para todo mundo ter uma posição ali, saca? É bem, sim, mais acolhedor.
Eu fiquei muito surpreso quando eu tava vendo aquela série lá, do Godzilla, como é que chama mesmo?
O Sintonia.
Sintonia. E aí a menininha lá, que era mó piriguete no começo, vira da igreja e falei, não, no final ela vai voltar a ser das festas. Não, ela fica na igreja mesmo e vida que segue. É mó da hora.
Excelente série, inclusive.
Sim.
Eu gostei bastante.
Péssimas atuações, mas excelentes séries.
É. Cara, inclusive, uma da... A cena mais bonita da série é o... Eu não lembro o nome do MC que faz o...
É o JP.
O ator. O MC JP, ele mandando um hino gospel pro pai lá. É a cena mais bonita da série de longe.
É, então. É mó presente essa parada aí. Tá ligado? Os caras estão fazendo uma série sobre o mundo do funk, mas tem sempre a religião entrando no meio ali. É mó...
Sim, e que faz todo sentido no contexto.
Sim, exato.
É isso que eu ia falar. Mas vocês não acham que essa parada de... Tipo, esse rolê daí do pastor fazer esse encontro aí pra juntar casal não é meio mundano demais? Porque tem programa de TV que faz isso, tá ligado? E, enfim. Tipo, se é dentro da igreja, então tá suave. Fora da igreja é pecado. Aí dentro da igreja, se é o pastor fazendo...
Ah,
tá,
mano, se seu cara pega 20% de geral, no fim, foda-se. Tem aquele excelente vídeo do Porta dos Fundos, que tem o Jesus com a tatuagem do Rafinha Bastos.
Nossa, lembra desse vídeo, mano?
Não vi esse.
Cara.
É o que Jesus, ele chega no pastor lá e é como se fosse o poderoso chafão, tá ligado? Ele vai falando assim, então... tá faltando, vi que sua bolsa de dinheiro tá mais leve essa semana. Aí o cara começa a falar, não, mas eu vou pedir 5% de todo mundo, fica tranquilo. Aí é o Fábio Porchat, é Deus. Aí fala assim, 5% de todo mundo não serve pra prender a prega do meu cu.
Meu Deus.
É muito bom, vou te passar o link depois. É muito bom mesmo.
Depois link no post. Não, mentira, manda o link depois.
Falando em Porta dos Fundos... Eu vou mudar rapidinho, mas não é outro bloco, não.
Tá.
Eu vi que o Magalzão foi lá no show do, no podcast do Vilela.
Nossa, sim.
Meteu o pau no Porta dos Fundos, mano.
Meteu o pau, mano.
Não vi isso aí, não.
Falou, tipo...
Mano...
O cara perguntou, quem que dá trabalho lá? Ele falou assim, ah, quer saber? Vou falar das pessoas mesmo. Rafael Portugal, depois que virou engraçadão, não decorava mais texto.
Virou estrela.
É. Chegava lá, eu ficava a noite inteira pensando em como que eu ia dirigir o vídeo. O Rafael Portugal sabia, chegava que eu não sabia o texto. E saiu metendo o pau em todo mundo, mano. Falou mal do Fábio Porchat. Falou que o Porta começou a ficar ruim depois que o Fábio Porchat virou o diretor-geral do bagulho.
É, mano. É, então. Mas, você teve a impressão de que ele tava bêbado ali? Porque eu tive a impressão
Magal,
de que,
né,
ele tava meio bêbado, mano.
Aí mas falei, o Magal, mano, o cara não tá bêbado o dia inteiro.
Então, mas aí eu falei, mano, o cara tá bêbado e tá falando merda, mano, porque sei lá, né?
Uma vez eu fui encontrar minha mina no trampo dela e tinha um restaurante do lado. E o Magal passou na minha frente e entrou nesse restaurante. E ele andando meio torto, tá ligado? Sentou na mesa. Nossa. E jantou sozinho. Foi uma das cenas mais tristes que eu já vi.
Vocês acompanhavam o canal do Magal lá no começo, mano?
Sim, o Magalzão Show. Nossa. Era uma das coisas mais geniais que eu já vi.
Sim.
Cara, eu não acompanhava.
Reparo que todos os melhores canais do YouTube, eles sempre têm vida curta, tá ligado?
Sim.
Né? Tipo, os caras que são muito genial, eles fazem um tempo, foda-se, larga a mão disso.
Sim.
É que o Magal, ele contou a história do canal dele e tal. Ele falou que, mano, quando ele começou a estourar, ele foi fazer... Não, ele fez os vídeos e mandou pro Saturday Night Live do Rafinha Bastos, lá na Rede TV.
Nossa.
E aí, quando ele foi recusado, ele falou assim, porra, mas o Rafinha Bastos e uma outra mina famosa que tinha lá no elenco gostaram? Talvez tenha alguma coisa aqui. Aí ele criou o canal no YouTube e começou a lançar. E aí, logo depois, uns caras, tipo... Aquele maluco que fazia o Marcelinho contando contos eróticos.
Sim.
Os caras viram o trampo dele, chamaram ele pra trampar em BH. Aí ele chegou em BH, conheceu os caras do Anões em Chamas. Aí os caras foram e chamaram ele pra ser editor do Porta e foi isso, tá ligado? Ele foi pro Porta muito rápido.
Ah, ele meio que sai... Foi indo, e a hora que viu
ele
já nem tava
fazendo
mais.
Saiu do Rio de Janeiro,
foi
pra BH e voltou pro Rio de Janeiro depois pra trampar no Porta.
Ah, foi lá, viu? Conheceu o Eric e o Marcelinho, tá bom, né?
Então.
Foi volta.
Ah, eu tava vendo um cara que eu amo, mano, é o Diogo Defante, tá ligado? É um maluco
O Magal fala muito bem do Diogo Defante nesse podcast.
Mano, o Diogo Defante, ele tem a cabeça...
Esse cara é pirado.
É, velho, ele tem a cabeça, tipo, fora do lugar, tá ligado? Ele faz uns bagulho que não dá, tá ligado? Mano, tipo, eu dou muita risada com uma parte do vídeo dele que ele faz quando ele vai entrar no Big Brother, que aí é como se ele fosse o participante, não sei o que e tal. Do nada, mano, ele tá falando na moralzinha assim... Eu não vou abaixar a cabeça pra ninguém, não, porra! Mano, nessa hora, eu já começo a cagar de rir, tá ligado? E às vezes eu entro no vídeo só pra ver esse pedacinho e só,
acho,
mano.
Acho que dia merda, embora. Vou ver o pedacinho do vídeo, tô melhor.
Mano.
É, igual eu quando entro nos vídeos do Canela pra ver ele imitando o tio Sérgio.
Não, maravilhoso.
Imita o tio Sérgio e vai embora.
Maravilhoso, cara.
O Magal meteu o pau no Canela também.
É mesmo?
É. Parece que eles têm uma treta lá que o Canela foi naquele face truque lá do Meirelles.
Do Meirelles.
É, aí ele deu uma zoada forte lá no Magal com o negócio da calabresa. E o Magal falou assim, porra, mano, foi zoado. O Canela falou assim, que zoado, mano, foi só uma piada. Não, mano, porra, você pegou pesado, mano, fiquei sentido. Não, foi nada disso não, velho. Ele falou, ah, então beleza, então não tô mais afim de ser seu amigo, valeu.
Caralho, mano.
Mas o que rolou da calabresa aí com o Magal?
É que, então, parece que o Canela zoou a amizade deles, tá ligado? Falou como se... Eu posso estar falando bosta, mas eu lembro mais ou menos que ele falou que o Magal, tipo, segurava na Dani Calabresa pra ser famoso, alguma coisa assim.
Ah, que posso estar surfava a onda dela ali.
Posso estar mentindo agora, ter tirado do meu cu isso, mas eu lembro direito, foi isso.
Porque o Magalzão, ele ficou conhecido por conta do Porta, pra ser sincero, tá ligado? Não foi por conta do canal dele. E aí, tipo, ele vai lá e, tipo, mete o pau. É foda, mano. Porque eu acho que tem coisa que é meio... O cara tem que ter uma coragem, mano, de meter uma dessa, tá ligado?
É. Ah, mano, ele falou que... Foi bem as paradas do tipo... ele virou e falou assim, todos os caras que criaram o Porta dos Vídeos, pensa aí, em todos os criadores, estão cagando...
Porta dos Vídeos, é foda.
É que eu tava tentando lembrar do que ele falou direito pra não falar bosta e saiu Porta dos Vídeos.
Porta dos Vídeos.
Agora vai ser Porta dos Vídeos. Ele falou que todo mundo que criou, os caras cagaram. Os caras não... Acabou o amor pelo canal, tá ligado?
Sim.
Os caras não...
Era só o Money entrando.
É, falou que aí chegou uma hora, aí o Vilela falou assim, é, não, mas realmente, eu não assisto mais e tal. Antes, antigamente era só quando alguém vinha e falava assim, ô, você viu o vídeo tal? Aí o Magal falou assim, hoje em dia alguém faz isso? Não, então, você vê o nível que tá, né? Aí eu pensei, puta, realmente, cara, não, eu faz muito tempo que eu não vejo nenhum vídeo.
Eu também.
E que eu não, ninguém chega e fala assim, mano, você viu aquele vídeo do Porta, que foda. Os dois últimos especiais de Natal do Porta, o último especial de Natal do Porta, que eu achei que ia ser muito foda, foi extremamente sem graça. Que era aquele Religião em Vertigem.
É, então,
puta, eu não lembro desse, tipo, acho que eu nem
chegasse, eu lembro que antes era toda semana, tinha, eu vi o vídeo que saiu aqui, bom pra caralho e tal. Agora, acho que a última vez que eu assisti alguma coisa foi o especial também, porque deu algum problema com os evangélicos, virou notícia, e falei, ah, vou assistir, ver o que, que tem demais nisso aí, saca? E só, depois disso...
É, uma Magalzão falou assim, o que é um ajudante, o que, que é um... Não é ajudante de diretor, como é que chama, amor? O cara que ajuda...
Assistente de
direção, qual que é o trabalho do cara? É fazer o meio de campo ali. O diretor chega e fala, eu quero fazer isso, isso e isso, e o cara vai coordenando. Ele falou assim, não, lá todos os caras querem ser diretor. Então é uma puxação de tapete fudida. Ele vira e fala, falo isso com propriedade.
Aí faz sentido pra caralho,
É foda, né, você bota esse monte de gente que ficaram muito famosos, a cara de todo mundo ficou muito famosa.
Sim.
E não ter muito cada uma função fixa. Porque toda hora você ia ler os créditos, lá tinha roteiro, fulano. Aí esse mesmo fulano é o que fez o ator, que também talvez tenha dirigido o negócio. Então, fala, mano, eu vou brilhar sozinho. Esse vídeo aqui é meu, eu vou brilhar sozinho. O cara quer fazer tudo. Aí vira essa puxação de tapete aí mesmo.
O Magal falou que esse era o problema do Fábio Porchat como diretor-geral. Que o Fábio Porchat, ele falou assim, é gênio. Ele tem umas piadas boas, ele é rápido no... E escreve bem pra caralho e tal, mas é do jeito dele. Ele não manja da parte técnica. Então, Sim. Se o vídeo tá do humor que é bom pra ele, então tá tudo certo. Pode lançar.
Então, mano, eu fico pensando, caralho, quantos Porchats existem no mundo, mano? Porque o Porchat é diretor geral de não sei o quê, ele tem 7 programas na GNT, ele, tipo, tá ligado, mano? Fala, caralho, não é possível, mano.
E mais 8 no Multishow.
Faz os filmes.
É, o cara, filme. Tipo, tá no Multishow, aí ele tá lançando o quinto filme lá com ele e a Mia Mello, tá ligado? Caralho, mano, o cara é, tipo, tudo, mano.
É, mano.
Será que ele dorme, tá ligado? É. Vai. Não. Ele dorme assim, ai, tenho que ir pra São Paulo agora, vou pegar um voo. Ele dorme no voo. Alguém da produção acorda e fala, poxa, vamos, aí ele dorme na van do caminho.
Tipo, era,
eu imagino que ele dorme indo de um lugar pro outro só, porque não vai chegar em casa, assistir a TV e dormir. Não, porra, tanto de coisa que esse cara faz.
Eu só edito vídeo, não tenho mais tempo pra fazer nada.
É, mano.
Tá ligado?
Não, e tipo, eu tava fugindo um pouco do assunto aqui, o Rafa imitou o Fábio Porchat. Eu lembrei, eu tava editando o episódio passado. E o Rafa encheu seu saco pra você imitar o Gugu caindo do fogo.
Que equivocado que foi, mano, isso.
Mano do céu.
Eu tava ouvindo no trampo, eu tava dando tanta risada, cara.
Cara, isso aí foi... Mano, eu não aguentei, velho. Meu Deus! Não me aguentei.
Caiu o fogo.
O Gugu era foda. Saudades, Gugu. Que o Canela é um desses aí, que eu gostava pra caralho, mas foda-se, largou a mão do bagulho.
O Canela só tá fazendo o canal do Guaraná lá, mano.
Ah, mas eu nunca assisti esse canal do Guaraná e nem cara, sei qual que é a pegada.
Tem coisa
é
legal, boa, mano. Tem coisa boa,
é,
mas...
Eu gosto.
O Canela até chega assim, quando ele vai fazer vídeo, ele fala assim, ô, sejam bem-vindos ao Coisa Nostra, que agora é o meu canal principal.
É. Realmente.
Ele não tá nem
mas,
aí.
Mas, tipo, eles fazem uns bagulho fora da casinha igual no canal dele ou...
Mano, os caras só... A única coisa que eles fazem é censurar palavrão. De resto...
É. Se ele quiser meter o tio Sérgio lá, ele...
Direto o tio Sérgio tá lá. Tem uma vez que ele falou assim...
Ah, é?
Novo slogan do Guaraná. Abre o Guaraná e enfia na minha... E começa um monte de pia assim. E, mano, foi pro ar, só colocaram a tarjinha na boca dele e os pi.
Pô, depois eu vou tentar dar uma olhada nele lá.
Tem um episódio que eu queria muito que você visse, que é quando... Eu não gosto dos caras dos Castro Brothers lá, tá ligado? Eu não sou fã desses caras, não acho legal. Mas tem um que eles foram...
Eu queria fazer um comentário sobre o Brothers depois, mas me fala o nome do vídeo aí que eu já
não,
vou deixando
aqui. Esse daí é você colocar Coisa Nossa e Castro Brothers. Aí você vai ver, deve ter dois vídeos, tipo, a galera do Coisa Nossa lá neles e eles no Coisa Nossa. Mano, vê esse porque o Defante tá no meio e ele é genial. Eu sei que uma hora os caras, o Lucas faz uma piada, tá ligado? Tipo assim, ele pega e fala, ah, a gente tem que descobrir nossos talentos aqui. Aí o Lucas fala, ah, explodir caixa eletrônico, não sei o quê. Passa, tipo, dois minutos... O Defante, explodir caixa eletrônico é foda, hein? Começou a rachar o bico, mano.
Do nada.
Ele é um cara, tipo, diferenciado de verdade, mano. Você fica olhando pra ele, tipo, esse vídeo eu já vi várias vezes. E teve uma vez que eu vi, eu fiquei só olhando pra ele pra ver qual que era a reação de tudo, tá ligado? Ele é muito viajado, tio. Ele é muito viajado.
Nossa, hoje eu fui ver parecia um corte de podcast lá, eu fui entrar rapidão pra ver, tinha aquele cara que acha que sabe imitar todo mundo. Eu esqueço o nome dos caras quando eu vou falar. Que é chato.
Rafael.
Ah, Não, é do. É desse Castro Brothers aí?
Ele tá sempre nesse.
O Ed Gama.
Nossa, na hora que eu vi ele, eu saí do vídeo, cliquei nos três pontinhos e falei assim: não quero mais ver, não me interessa.
Não me recomendar mais.
Não quero. Não, mano, esse cara é muito chato, velho.
O Lucas é um que, quando ele faz os vídeos piração dele, eu gosto bastante também.
Sim. Sim.
O Lucas foi do vídeo de Trapper.
Dele do Natal. Eu não costumo rever vídeos do YouTube, mas o do Natal.
É
eu tava
foda.
Assistindo em loop lá do Papai Noel, mano. É muito bom.
Mano, esse que ele. Esse que ele é Trapper é muito bom, mano. O que ele vira Trapper é muito bom.
É, mano, o Trapper é muito bom mesmo.
Ai, caralho.
O Kai sumiu.
Vou morrer aqui.
O que você ia falar dos Brothers?
Eu gostava de assistir o UTC lá. Aí.
Agora eu não sei se ele não voltou, tá travado.
Eu tô aqui.
Mas ele saiu da cadeira e não voltou até agora.
Eu caí pra rir aqui, pelo visto minha alma. Voltou minha alma, só meu corpo tá rindo ainda.
Ele tá comendo o bagulho, tá ligado?
Achou uma pipoca no chão.
Ana Maria
cara,
Braga,
cama, pegando
chama
pipoca,
os cachorros.
Tá
fala, Caio.
Mas aí eu comprei o jogo deles, chama Lenda do Herói.
Ah, sim.
É um jogo muito bom, só que se você põe no mudo, porque o jogo é assim, enquanto você vai fazendo as ações do jogo, vai o Castro Brother lá, não sei o nome dele, o que canta.
O Careca.
Os dois são Careca, não são?
Um já aceitou a calvície.
O que não aceitou lá, acho que é Marcos, não é?
Marcos.
Aí ele vai cantando, tipo, tudo que você faz. Ah, não sei o que, o herói pulou, deu a espadada na cobra. Eu joguei a primeira fase e falei, eu não aguento mais ouvir esse cara falando, cantando tudo que eu tô fazendo, tá ligado?
Sim.
Aí eu peguei um pouco de raiva dele por causa da música aí. Botei o jogo no mudo e zerei. Porque o joguinho em si é muito bom, mas a música é irritante.
É muito engraçado que travou a imagem sem o Caio.
Mano, você tá lá embaixo, velho. Você tá lá embaixo,
no chão, com o fone esticadinho assim. Ele veio pra cima assim, tá ligado?
Eu mó fazendo os gestos aqui pra vocês, só que vocês não estão me vendo.
Não.
Eu fazendo o fio aqui. Assim.
Ah, agora você voltou.
Oi, então.
Oi.
Eu não sei se você gostava, mas pra mim o maior de tutti, lo más grande, lo nono insuperable, lo melhor de tutti do YouTube del mundo, inclusive de Brasil, era o... Então o cara tá completamente maluco, né?
Que bom que tá gravando isso.
É o anônimo da Teamplay, você lembra dele?
Lembro, mano, lembro dele.
Puta, pra mim ele é insuperável. É, mano,
ele foi o primeiro, vídeos, né, cara? A galera achava que ele era o Cauê Moura.
Sério?
Sim. Eu lembro do vídeo que ele tá andando pela casa, ele vai cortar a unha do dedão, que tá gigante. Aí ele fala, ah, agora eu tenho uma palheta pra tocar o violão. Aí parece que tocando a música do Super Mario com a unha.
É, ele era. Pena que ele fez pouquíssimo vídeo, pouquíssimo. Sim. Era.
E o canal dele era grande pra época.
Pra época, né? Nossa, era, eu gostava demais. E teve um canal meio artificial, fake, que era o Gaveta fazendo o Bolinha Noob. Você já viu isso aí?
Mas teve um vídeo só, né?
Tem uns 3, 4 vídeos de 30, 15 segundos cada um, né? Assim. Eu achava bem engraçado, assim, mas vida curta também.
A primeira vez que eu vi foi num gameplay do Jovem Nerd, que às vezes ele colocava pra fazer umas graças lá.
É, mas eu acho que ia ficar bem legal se fizesse pelo menos um tempo bom, assim, sabe? Não pra sempre.
Uhum.
E 2 anos de bolinha.
E, Caio, vai assistir o filme do Chores?
O Marginal Alado? É. Ah, mano, não sei.
Não sei, meu, não sei. Porra, vai sair em 4 streamings essa porra. Eu não tenho nenhum.
Ué, mas.
Não vou assinar pra,
não tem...
pra ver o filme do Chorão.
Mas...
O Chores que me desculpe, mas.
O Chores que me deixe piratear. Mas, tipo, você não assina nenhum?
Não.
Ou dos que você assina não vai?
É o da Apple, o Now. E mais 2 que também é uns xizão aí, tá ligado? Tipo de...
Que ninguém conhece.
É. Eu falei, ah não, mano, porra.
Tipo,
lança na porra da Netflix,
o serviço de streaming do MASP, tá ligado?
É.
Um negócio muito underground.
É, então, é o... O da Apple, o Now, o Google, sei lá o quê. Google TV, acho que chama. E mais um xizão lá, que eu nunca... Não, mentira, eu já ouvi falar, mas só não lembro mesmo. Porra, por que não lança na Amazon?
Né?
A Amazon coloca qualquer coisa no catálogo dela. A Amazon não tá nem aí.
É, tá um negócio lá esquisito mesmo.
Porra, bicho, eu fico tão puto quando acho um filme da hora e é de outra empresa que faz streaming dentro do streaming da Amazon, cara.
Não conheço esse conceito aí.
Tipo, tem os filmes da MGM. E aí você não pode assistir. Você tem que assinar a MGM pra ver os filmes dela, mas essa assinatura é dentro... Do streaming da Amazon.
Ué? Ah, porra, é um Inception de streaming.
Tem vários,
isso aí?
Tem de vários canais grandes, tá ligado?
Caralho, eu não conheci isso aí, não.
Só que assim, a Amazon custa 9. Os outros streams custam 16, 20 conto, tá ligado?
Ah, teve. A Fox, se eu não me engano, caiu nessa de que ia fazer um próprio streaming. Só que.
A Disney
tirou
comprou
tudo.
Ela.
É, não, tirou tudo, tudo de, tipo...
De todos,
mano,
os outros streamings, né?
É, tipo, a Netflix tinha muita coisa e não sei o quê. Aí depois, tipo, tirou série que era famosa na Netflix, jogou pra outra, tipo, pra Amazon, tá ligado? Ah, uma das séries que era mais vista na Netflix, mano, era o Sons of Anarchy, tá ligado?
Sim, tá na...
Quando a Netflix não produzia as paradas e tá na Amazon.
O The Office migrou da Netflix pra Amazon também, uhum. Não foi?
Sim.
É da Fox também?
Não sei, mas eu lembro que teve... Tipo, eu lembro que ele tinha na Netflix, aí hoje em dia ele Sim. tá lá na Amazon. Então deve ter sido algum movimento parecido aí com isso aí da Fox.
Tem umas séries que ficam muito pouco tempo na Netflix, tá ligado? The Office ficou muito pouco. Eu lembro que eu comecei a assistir e falei, ah, não, deixa quieto. Eu voltei um mês depois, já não tinha mais nada.
Depois eu vejo, aí sumiu.
É, aí só consegui ver depois que minha mina assinou a Amazon. E a gente veio morar junto, aí eu consegui, aí eu consegui ver.
Caralho. Abriu o torrent ali, não, né?
É, não tem preguiça demais, cara. Preguiça demais de piratear a coisa.
Nossa, então, eu também, cara. Eu não sei piratear, mano. Eu não
já estamos no segundo bloco, já. Foda-se.
É, já estamos no segundo bloco, é.
A pirataria tomou no meio das pernas. Porque, não porque, estamos fazendo um produto melhor ou, estamos dentro da legalidade. Não, é porque todo mundo é preguiçoso. É muito trampo piratear as coisas.
Sim.
Saca? E foi o que deu no meio das pernas da pirataria, né? Que quase faleceu aí a Bahia Pirata. E foi porque é muito mais fácil você, com o prato de macarrão em cima da barriga, só dar 2 cliques no mouse, assim, pra entrar na Netflix e ver o filme, tá ligado?
Sim,
exatamente. E ficar caçando torrent.
Porra, toda...
Fechando as páginas de Aumente Seu Pênis que fica aparecendo. compre cloroquina em cápsula, essas porra aí.
Mas, mano...
Achar legenda... É tudo por causa da comodidade.
Sim, exatamente. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Esqueci mesmo. Toca o barco.
Cara, tá comprando as cloroquina em cápsula, né? Das propagandas de site pirata aí. Da perda de memória mesmo, normal.
Aumentou o pênis dele.
Pra dentro.
Deu nisso. Aumentou pra dentro. Mano, o que vocês acham de ver uma série duas vezes? Porque filme, tudo bem. Agora, série é foda, né? Você precisa selecionar uma série pra ver a segunda vez, né?
Mano, quando eu e a Carol, a gente viu Friends 800 vezes, porque a gente deixava de fundo de tela da vida, assim, tá ligado? Gente, tá, vamos pedir uma pizza, vamos comer o quê? Como eu vi no filme? Não, coloca um Friends aí, depois a gente procura outra coisa.
Sim.
Ai, acordei, preciso tomar um café. Não, vamos assistir Friends. A gente tá fazendo isso agora com todas as temporadas de Grey's Anatomy, porque Friends saiu da Netflix.
Mas eu nem considero isso um V, é tipo um sonzinho de
deixa
fundo
aí,
que fica. Mas o que você quis dizer é tipo, vê e prestar atenção
mesmo,
no bagulho, né?
Breaking Bad foi difícil.
Cara, eu vi o Breaking Bad de novo.
Quebrando a cama.
Pode crer.
Quebrando a cama.
Quebrando a cama enquanto assiste Friends.
Mano, eu vi o Breaking Bad de novo e a experiência foi melhorada, eu acho. Porque, tipo, sei lá, mano, eu acho que quando eu vejo uma série pela primeira vez, assim, eu fico meio moscando e o Breaking Bad tem muita coisa boa pra você pegar, assim, tá ligado?
Sim, sim.
E agora eu tô vendo o Better Call Saul, eu já tô vendo com esse olhar de primeiro, falar, mano, vou parar e vou ver a parada, sabe?
Uhum.
Eu acho que o Breaking Bad é uma excelente série pra ver de novo, porque ela, do começo ao fim, ela foi muito bem pensada em tudo, e quando você já tem o conhecimento de tudo que vai acontecer, você pesca várias coisinhas, que na primeira vez que você viu, você passou lotado, ah, foda-se, essas coisas aí você nem repara.
É, tipo, começo de episódio, com um carro tunado fazendo assim, tá ligado? Aí você fala, opa, que porra é essa? Quando
você
vê pela primeira vez,
você
fala, ih, mano... Não, você vê pela primeira vez e fala, mano, o cara foi sequestrado, o maluco tá comendo o maluco dentro do carro. Tá ligado? Você fala, ele tá comendo dentro do carro. É a primeira coisa que eu pensei. Aí depois não, depois você sabe da história, você... Mas tinha muita coisa que eu não lembrava, cara. E era coisa que parecia pequena e não era, tá ligado? Era, era um desfecho grande da história. Mas eu tenho uma parada na minha cabeça muito ruim de querer saber qual que vai ser o final. E aí eu não aproveito porra nenhuma, tá ligado?
Ah, não. Tem que aproveitar a viagem.
Exatamente.
Mas, tipo, você diz assim... Ah, botei o episódio 2 da terceira temporada. Você fala, você quer saber o final desse episódio ou da série toda?
Da série toda, cara. Da série toda, entendeu? E tipo assim, sei lá, ah, eu tô no episódio 2, aí eu vi que vai até o 10, eu falo, ah, mano, vai ter linguiça pra ser enchida pra caralho aqui, velho. Porque os caras vão ficar enchendo linguiça e não sei o quê, e sei lá, vai... Como é que vai terminar essa temporada aqui? Será que vai ser igual começou? Ou vai ter um desfecho um pouco melhor? Mas agora eu já tô meio que, tipo, parando. É porque também, mano, eu vi a série como se eu tivesse... Sei lá, mano, no metrô, tá ligado? A pior coisa de se fazer, mano, é ver série no metrô, tá ligado? Você não aproveita porra nenhuma, é mó barulheira.
O Breaking Bad só teve probleminha, acho que na segunda temporada, né? Eu ia falar que ele não tem essa linchação de linguiça, mas na segunda temporada foi bem na época da greve dos roteiristas, né? Se não me falha
a
memória.
Não lembro,
e aí
cara,
é
não
uma
lembro.
Série que, se fala, acho que ela tem até menos episódios, alguma coisa assim.
Não, a segunda... A primeira tem 7 episódios a primeira temporada, a segunda tem 10, até a quarta temporada tem 10. Aí a última, se eu não me engano, tem 13, eu acho.
Ela foi dividida até em duas partes. Mas tem alguma temporada que teve esse problema aí da greve dos roteiristas. Ela é até um pouquinho mais fraca, mas isso aconteceu com todas as séries da época.
A coisa que pegou ali no contrapé de todo mundo, né?
Uhum.
Um negócio que mexeu com coisa de série, de filme. Que de filme, você segura ali, vai tomar uns prejuízos. Mas a série, o bagulho tá andando já. Tipo, não dá, é mais difícil segurar. Bota o sobrinho do dono aí pra escrever uns negócios. E vamos.
Tem um primo meu que faz, né?
Não, mas eu acho que o pior é que nessa época você tava proibido contratar alguém pra escrever, se fosse roteirista ou não. Acho que tinha alguma coisa assim, cara. Não podia ter um roteirista, senão tinha uma multa, alguma coisa assim.
Ô, louco, mano.
É, mano, foi foda.
Pesadão.
Mas, cara, eu já acho que tem momento, tipo assim, a segunda vez que eu vi o Breaking Bad, tinha momento que eu falava, mano, essa cena não precisa, tá ligado? Não precisava dessa cena. Podia estar... A galera fala do episódio lá da mosca. O episódio da mosca era desnecessário, tá ligado? Enfim, os caras conseguiram ajeitar ali as coisas. Eu acho que tudo bem ter aquele episódio. Só que tinha algumas coisas que, mano, a Skyler tendo uma relação com aquele advogado era um saco. Aquilo era um saco, cara. E eu falava, mano, não, isso não precisa, tá ligado? Sim. Mete logo um outro aleatório aí pra ela trair o maluco. Já tô dando até spoiler, né? Mas, cara, se você não viu Breaking Bad até agora, é meio foda, né?
Mas eu vendo Grey's Anatomy com a Carol. Tipo, cara, as pessoas, os personagens principais, eles são amaldiçoados. Tá ligado? O hospital é amaldiçoado. Teve uma hora que eu virei pro menino e falei assim, mano, por que que as pessoas ficam aí? Por que que elas não vão embora? Todo final de temporada é uma desgraça maior que a outra. Aí tem até uma personagem que ela fala assim, não, cara, a gente tem que sair daqui. Olha o que aconteceu. Morreu fulano,
foi a ilha do Lost, né?
Fulano foi atropelado por um ônibus, o outro tomou um tiro, aí o outro tomou um tiro enquanto operava o cara que tomou um tiro, você perdeu o bebê enquanto senhora. O cara que tomava um tiro caiu no chão enquanto operava, o outro tomou um tiro, aí a gente foi salvar uma galera de avião, o avião caiu, a gente ficou uma semana no meio do mato, a fulana morreu embaixo de um avião, a outra teve que amputar a perna, eu falei assim, gente, vocês precisam se separar, vocês não se dão, não dá certo, e todo final de temporada é um bagulho maior que o outro acontecendo.
Sim,
tá bem esse hospital, hein?
É, tinha um personagem principal lá que ele tretou com a criadora da série. Aí, obviamente, ela matou ele, né? A Shonda Rhimes. Obviamente, ela matou ele, né? E aí fica.
Brigou com a pessoa errada.
Brigou com a pessoa errada, mas agora ela tem que fazer uma temporada inteira da outra personagem chorando a morte do cara. Então, ela não consegue nem se livrar do personagem do maluco. Sim. Nossa, é muito
mano, no
é muito
uma
novela.
Uma coisa que eu tava pensando aqui, você assistir Grey's Anatomy com a sua namorada é uma prova de amor, mano.
É uma prova de amor.
É uma prova de amor, na boa.
Não, mas assim, eu tava gostando de verdade, mas daí quando eu vi os caras entrando no avião, que eu olhei pra cara e falei, esse avião vai cair, né?
Mano, eu achei muito que você tava zoando que tinha bagulho do avião.
Não, cai mesmo. Os caras vão entrar todos os médicos.
Achei que você tava zoando, mano.
Assim, a gente precisa buscar uns negócios pra salvar uma galera. Tem que colocar todos, 90% dos personagens principais no avião. Aí eu olhei e falei assim, vai cair.
Não, ele tem que cair, né?
Tem que cair.
Exatamente, ele tem que cair.
Aí eu ficava olhando pra cara e falava assim, não, Carol, sério, ele vai cair, né? Eu falei, não sei, assiste aí. Eu falei, Carol, eu sei que vai cair. Eu sei que vai cair.
Carol, você acha que eu sou um ignorante?
Um ignorante? É no Grey's Anatomy que entra um leão, um tigre, sei lá, no hospital?
Ah, não. Né? É sério isso?
A mina tinha um leão na casa dela, o leão foge e morde uma galera pela cidade.
Meu Deus, cara.
Morde a galera como se fosse um pincher. Sai mordendo aí.
Aí adivinha pra que hospital que eles vão.
Aquela galera que vê uma abelha vindo assim, sai, senão você vai me morder. Tá ligado? Tipo isso.
Que mais de louco acontece?
Como assim, cara?
Dona com a coleira na mão, Gugu, volta aqui, Gugu.
Tem um personagem que era o cara, era o cara escorraçado por todas as personagens femininas da série. Tipo, ele ficava apaixonado por uma personagem, casava com ela, ia lá e traía com outro personagem. Aí ele resolvia ficar com outra personagem e também dava bosta. Quando ele ia ficar com aquele que queria, a mina chorava na cama com ele. Então o cara só se fudia. Aí...
Ah, ele é um hétero, né? É um hétero, não é? Ele representa um hétero, não é?
E aí ele resolveu um dia, falou assim... É porque aí entra um médico que ele era, sei lá, do exército. E aí ele fica esperado e fala assim... quer saber? Vou entrar pro exército. Aí ele tá indo...
Do nada?
É, do nada. Aí ele tá indo pro... Alistamento lá, pegou um avião pra ir pro Iraque, acho que tava na época da guerra, né?
É, os Estados Unidos tá sempre na época da guerra.
Exato. Tá na época da guerra até hoje, né? E aí ele...
Todo ano.
E aí ele vai pegar o avião e no outro episódio chega uma mina que foi atropelada por um ônibus e o ônibus passou isso na cabeça dela, sei lá.
Meu Deus.
Só que aí ela fica falando assim, Não, mentira. Chega um cara que foi atropelado por um ônibus e tá com a cara toda zoada. Esse cara salvou uma mina. Quem que é o cara? O maluquinho que ia se alistar lá no exército. E aí fica episódios e episódios dele chorando. Ai, não pode nem colocar coisa no armário que era dele. Aí vem um episódio que entra uns caras novos, a mina joga as coisas no armário do cara e fala assim, ei, esse é o armário do nosso amigo que morreu. A mina fala, foda-se. Segue a série.
Nossa senhora, mano.
É verdade.
A Shonda já matou ele, foda-se.
É, já foi, já. Três episódios de luto. A gente precisa desse armário pra colocar as coisas, vai.
Três episódios da Nilce chorando, tá bom, vai pro próximo.
Foi que é ela mesmo.
E era mesmo?
É ela mesmo.
Ah, achei mal que você ia falar que o avião desse cara ia cair também.
Não, tem um episódio, cara, que tem dois caras que eles gostavam de fazer arma da Segunda Guerra. Eles fazem uma bazuca. E aí quando eles vão testar, um cara dá um tiro no outro.
Véio.
É. Um cara dá um tiro no outro com a bazuca e a bomba fica presa no cara sem explodir, mas ela tá armada. E aí é toda uma tensão, porque você tem que fazer operação e tem que chamar esquadrão antibombas e tal. Aí a Nilce briga com o cara do esquadrão antibombas, eles ficam todo um tretando com o outro. Aí no final eles ficam amiguinhos e o cara sai andando com a bomba na mão, vira esquina e explode.
Meu Deus, cara.
Sério que explode?
Sério. Aí o que acontece com a Nilce? A Nilce cai e fica em coma? Ela não fica um tempo
a Nilce. Zoada. Ô, Rafa, você travou aqui também.
Eu tô falando com a especialista aqui pra não falar nada errado, mas aparentemente eu falei tudo.
Aparentemente é fanfic da sua cabeça isso tudo.
Mas o negócio,
cara, mas
é
muito previsível, cara. Não é possível isso,
é que
mano.
Nem o La Casa de Papel.
Ah, eu nem não tive a moral de ver, cara.
Oh, eu tava gostando. É legalzinha, mas na última temporada, na primeira temporada que foi feita pela Netflix, porra, aí os caras falaram assim, mano, quer saber? Foda-se, vai ser Velozes Furiosos. Foda-se as físicas, foda-se a verdade. Oh, o cara tá num corredor que tem ele e os bandidos dos dois lados. O cara é da polícia, né? Então é o inimigo. Só que ele é fudidão, boina verde, os caralho, sei lá. E aí começa um tiroteio que ele tá no meio do corredor, escondido num pilar. Ou seja, ele consegue esconder só de um lado, né? A galera que tá atirando do outro lado podia acertar ele, mas ninguém acerta. E aí os caras tudo de metralhadora, ele fala assim, eu preciso me esconder, e sai correndo. E ninguém acerta ele. Tem seis pessoas com metralhadora atirando e ninguém acerta ele.
É o policial ungido, é a prova de bala.
Mano, então... eu acho que a Netflix, ela é a Ramão, mano. Ela é a Ramão na hora de querer produzir segunda temporada. Tipo a série da menininha lá, que se matou, das fitas e não sei o quê.
Mó fita.
Devia ter só uma, a 30 Reasons Why.
Sim.
Mano, era uma temporada, já tava tudo legal. Os caras foram querer fazer segunda. E se eu não me engano, saiu até terceira temporada. Uhum. Aí tem umas treta na primeira temporada que o cara que fez umas cagadas, na segunda temporada ele já não fez mais. Mano, eu falo, não acredito, cara.
Deram Ctrl Z nas merdas.
É, fala, não, cara, pelo amor de Deus, mano, para com isso, velho.
Esse negócio aí de essa necessidade toda certa, ter que ter mais temporada, sempre caga no produto, né?
Sim.
Ah, vamos espremer isso aqui até cair o último Bitcoin daqui, então senão nós não para.
Mas sabe o negócio de ter me irritado nas séries, em segundas temporadas e afins? Que na primeira temporada acontece uma coisa muito grande. E aí você sabe que na segunda temporada vai ter esse momento de novo, e na terceira temporada vai ter esse momento de novo, cada vez maior. Tipo, 13 Reasons Why. Tem a cena do estupro da menina.
Sim.
E a menina se matando, que é uma pesada.
Meu Deus.
Na segunda temporada também tem uma cena pesada, né?
Não vi, cara. Não tive a moral de ver a segunda temporada.
É, os caras pegam um pedaço de vassoura e enfiam no cu do cara, tá ligado?
Caralho. Ah, isso aí é filme brasileiro. O pessoal aprende com filme brasileiro, então, né?
Dirigido por Padilha.
A série que eu adoro, Karate Kid. Último episódio, uma treta gigantesca na escola, muito bem feita, muito bem filmada. Segunda temporada, outra treta gigantesca, só que agora não é na escola. Então, tipo, os caras vão... É que nem toda série da Marvel tem uma luta no corredor. Tem no Demolidor, tem no Punisher, tem em todas. Eu acho isso muito chato, cara. Tá acontecendo em todas.
Sim.
O foda dessas sequências, assim, que às vezes acontece em filme também, essa necessidade de sempre escalonar pra um perigo ainda maior que o anterior. Tipo, um bagulho meio videogame, que você mata um chefão, aí o outro chefão é maior e mais forte, aí o outro é maior e mais forte ainda, e vai virando aquele negócio que perde o sentido, saca?
Power Rangers, né?
Power Ranger, o negócio Power Ranger total.
Cada vez... Ih, não tem como fazer ninguém mais forte. Ah, então traz todos de volta de uma vez só.
É, pá, chegamos no limite. Junta todo mundo, então.
É toda a temporada de Power Rangers, é isso.
É.
Nossa, mano. Não, e os caras juntam todo mundo que é pra ficar um bagulho bonito, né? E aí fica legal aí.
Sair faísca pra caralho.
Faísca pra caralho. A explosão, lá longe a explosão. Morrolê do bagulho.
Vamos juntar todos os Rangers, mas a gente só tem dinheiro pra trazer 5 vermelho e 3 amarelo. Aí só esses tiram o capacete, o resto é tudo dublê.
É tudo dublê, coloca um tipo o Aécio de papelão, assim, sabe? De um monte de outros, tudo parado assim, ó. É só os vermelhos que vai falar mesmo, fica tudo lá.
Então, mano.
Ia dar aquela economizada.
Você vai fazer uma festa de casamento quando tudo voltar ao normal, 2025?
Ah, a gente vai falar de casamento mesmo?
Vamos falar de casamento, vamos falar de casamento.
Não precisa ser o céu do meu não, viu? Pode ser o de vocês.
O do meu que não vai ser.
Não, mas você deve ter seu sonho de princesa, cara.
Ah, eu tenho. Fala um negócio. A hora que não estiver mais gravando, eu falo. Se não dá ruim...
Senão cancela.
Senão
não,
já merda.
Começa daqui, né? Já começa daqui.
O que você quer saber, Luquinha?
Rafael Vital. Quem te segue... Não é nem quem te segue. Eu ia falar, quem te segue já se ligou. Não é. Você é muito cheio de mistérios.
Eu sou cheio de mistérios.
Tipo, as pessoas só souberam que você pediu a Carol em noivado / casamento, porque eu não sei a diferença de nada disso... Porque...
Eu pedi em casamento e a gente ficou
então,
duro.
Ela tem uma foto dela com a mão na sua cara e tá com a aliança do bagulho.
É.
Mas tipo, mano, você tem que muito ser o Robert Langdon, tá ligado? Dos livros do Dan Brown, mano. Pra saber dessas coisas, velho.
O Caio chegou pra mim e falou assim... Ô, mano, mas que o lá é anel de casamento mesmo? Não tava sabendo. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu também não, cara. Quando eu dei que eu fiquei sabendo, eu tive que fingir que sabia pra não dar bosta.
Mano, pra você ter uma ideia, eu fiquei sabendo que o Rafa ia pedir a Carol em casamento. Quando eu cheguei, eu falei assim, e aí, mano, bora gravar? Ele falou, hoje não. Hoje eu vou pedir a Carol em casamento. Eu falei... É tipo, não, hoje é aniversário do meu sogro, tá ligado? É tipo isso, mano.
Hoje falei, não, tem o Coringão, caralho. Tá ligado?
Não. Foi desse jeito, eu sou muito misterioso.
Não, o Rafa, ele é tão misterioso, mano. Que tipo assim, não é que você... Eu acho que você é diferente de mim, porque eu... Se acontece algum bagulho assim, eu saio gritando pra todo mundo, tá ligado? É tipo, mudou a foto do WhatsApp, minha foto do WhatsApp é assim, ó. Tá. Com um anel de... Uma aliança aqui, assim, ó. Ah, tá namorando. Aí não sei o que... Aí tipo, o Rafa, ele mandou uma foto que ele já tava trabalhando. E ele falou, olha, tô trabalhando, tô no emprego. E tipo, já tava no emprego. Ele não falou de todo o processo, de nada disso, tá ligado? Ele falou, tô no emprego.
Que nem os caras falam que eu tenho que chegar, sabe, quando eu tava no outro trampo, aí quando eu tava indo embora, os caras falaram assim, aniversário do Rafa hoje, e todo mundo, por que você não falou? Eu falei, eu tenho que falar? Eu? Eu tenho que
Nossa,
chegar
é verdade
aqui,
isso,
que
mano.
Aniversário?
Nossa, eu acho um pouco paia também. Ô, gente! Fabinho, pera aí, presta atenção em mim aqui, ó. Meu aniversário, viu? É. Vem dar parabéns aqui. Esse tio, tá ligado?
Exatamente.
Vem dar parabéns aqui pro tio.
Tem Facebook pra quê?
Não, o errado é ter o Facebook, isso que mas serve. Isso é outra história.
Os moleques do... Eu vi uma vez os moleques do Dois Shops falando que não gostavam de fazer aniversário, não sei o quê. Aí eu falei, puta, mano, deve ser, sei lá, né? Não entendo por que os caras não gostam de fazer aniversário. Eu passei a entender, tá ligado? Porque é muito chato, cara. É muito chato, mano. As pessoas que são aleatórias começam a te procurar só pra te dar parabéns, tá ligado? Ou, sei lá, fazer aniversário durante a quarentena. Mano, eu moro num quintal. Tipo, teve uma hora que eu saí, tava uma galera me dando parabéns aqui. Tipo, eu como se eu fosse, jogar minhas tranças pra eles subirem, tá ligado? Falei, mano, que é isso, cara? É muito chato fazer aniversário, mano.
A família real na janela, dando tchau pro...
É o Papa.
Mano. Isso, Papa.
Papacu. Mano, eu...
Do nada,
eu
mano.
Eu gosto muito de fazer aniversário, mas... Na pandemia foi foda, eu tô vendo que eu vou fazer outro aniversário na pandemia, cara.
Ah, eu também, cara. Eu faço em agosto.
Eu fiz um jantarzinho com a minha família no meu aniversário de 29. Ah, foi legal, tipo, enchi a cara, fiquei beldão, mas... Ah, mano, foi zoado.
O meu aniversário, eu não gosto de vir me dar parabéns, assim. Pode passar todo mundo sem falar parabéns pra mim, que pra mim é até melhor, que eu não preciso responder ninguém. Eu não gosto de falar, não sei o quê. A única coisa que eu gosto do meu aniversário é que vira tipo uma carta coringa pra pessoa ficar constrangida de rejeitar o seu convite pra juntar um monte de gente aleatória num boteco, tá ligado?
Sim.
Que né, nos Exato. Momentos atuais não é possível. Aí você fala assim, ô, vamos lá no bar tal. Fala, não posso. Fala, mas é meu aniversário. A pessoa, oh! Aí milagrosamente ela passa a poder ir, tá ligado?
Sim, sim.
Porque a única Exato. Parte boa é essa carta coringa aí.
Cara, mas fazer aniversário é muito ruim, mano. Não tem... Eu passei a perceber que não tem nada de legal. Você vira, tipo... Você... Às vezes você quer só ser uma pessoa... Só mais um número que tá ali. E não, velho. Você vira o centro das atenções. Isso é muito chato, mano. E ainda mais, tipo... A galera fala... Ah, você é leonino, você é isso, você é... Tipo, você gosta de ser o centro das atenções. Mano, não, cara. Não, é muito chato... Passar por isso é muito chato, velho.
Eu gosto, cara, porque eu fazia sempre um churrasco, tipo, quando dava, a gente ia pra algum lugar, ou algum bar, tá ligado? E todo mundo bebia, era da hora. Eu gostava, porque era realmente o motivo pra obrigar todo mundo a ir pro Sim. bar. Puta, o do ano passado foi bem... Não é que foi zoado, assim, porque tava minha família lá, né? Mas não tinha nenhum amigo meu, tá ligado? Não tinha com quem... Minha mina não tava lá, porque eu tava em Mogi, ela tava em São Paulo. Não tinha com quem eu virar e falar umas bosta que eu não posso virar e falar pra minha mãe, Sim. tá ligado? Então o que me restou foi ficar bêbado, queimar o dedo tentando apagar a vela com
não pode chegar pra sua mãe e falar, ô mãe, pega esse guaraná e enfia no meu.
Exato.
E vários pis que o guaraná colocou no vídeo, tá ligado?
Não tem como. E aí eu achei bem... Esse ano eu acho que eu não vou fazer porra nenhuma, cara. Porra nenhuma, não vou voltar pra Mogi, vou ficar aqui mesmo.
Faz um... Isso aqui que nós tá fazendo, que eu não sei o nome.
Não, nem isso.
Já era.
Eu vou chegar e dormir.
Não tô perguntando se você vai ser quieto. Falando pra você fazer.
Então eu vou colocar uma cartolina minha, assim. Ó. Mostrando joinha, vai ser isso.
O seu aniversário cai em dia da semana?
Quando que cai meu aniversário, amor, dia da semana?
Mano, domingo, a mina dele virou o Wikipédia dele ali, ó.
Minha secretária, eu tenho dúvidas.
Secretária.
Você sabe tudo da minha vida, assim, eu tenho que. É bom. A memória da Carol é muito boa. Isso é bom e ruim. Mas daí é bom porque eu tenho dúvida das coisas. Outro dia eu virei, uns tempos atrás, eu falei assim, amor, quando que é minhas férias? Ela falou assim, pô, Rafael, de novo você tá perguntando isso?
De novo é foda.
Ela falou assim, é do dia tal, dia tal. Eu falei, tá bom, beleza.
Eu não precisa nem se preocupar em lembrar mais das coisas. Joga tudo nela ali que ela não vai esquecer.
Exato.
Ô, mano, mas a gente falou de aniversário. A gente começou falando de casamento. Você vai fazer uma festa de casamento?
Ah, a Carol quer fazer a festa de casamento.
Como é que vai ser na...
Você já... não chamou eles ainda pra ser padrinho?
Eu não chamei ninguém pra ser padrinho ainda. É que eu tenho vocês e tem ela aqui. Então eu tô dividindo entre dois podcasts.
Ah, sim. Sim, entendi.
Então, eu... Ela quer fazer, então por isso a gente vai fazer.
Sim.
Ela quer, logo vamos.
Ela quer, logo vamos.
E aí ela já tem até lugar, ela já me mostrou vários bufês e cardápios.
E você não lembra de nada.
Não lembro de nada. Ela falou um por um dos negócios. Eu falei assim,
e você tava jogando Fórmula 1, né?
Eu tava jogando Fórmula 1 e falou assim, vai logo pra cerveja. Teve um que ela falou que tinha umas... É que a maioria das comidas eu não conheço, mano. Os nomes muito chiques.
Não sabe nem o que é, né?
É.
Ela só mas falando, não vai ter falando, milho falando, cozido?
É. Falando umas comidas com os nomes muito loucos. No final ela falava... cerveja boêmia. Eu falei assim, pode ser esse? Pode ser, isso é interessante.
Eu conheço.
cerveja Estela. Não, aí eu já não curti muito.
Tem gente que
Mano, o...
Todos têm Stella?
Pra você ver o nível de como o homem é despreocupado, e é qualquer um. Pode vir do interior ou pode morar aqui na capital desde sempre. Esses dias meu primo tava mandando uns áudios pra gente, puto, puto, assim, porque ele casou também e foi morar com a mina dele, tipo, ano passado, no finalzinho do ano. Mano, ele mandou, tipo, uns áudios, mano, muito irritado, falando assim, eu só quero jogar videogame e a minha mulher não deixa. O cara, tipo, ele para na quinta série e é isso, tá ligado? É isso. As pessoas, só que as mulheres não entendem, mano.
Você já viu aquele vídeo do cara que falou assim, ó, vou mostrar umas coisas pra você. Aí o cara aperta o botão do PS4, faz o... Sim. E aparece a mina na esquina da casa, assim. E... Mas de novo, Carlos!
Nossa, mano. É igual, tipo, a gente tava falando em algum podcast, tipo assim, ah, a gente é esquecido pra caralho. Dá um controle de PlayStation na mão do Rafael e fala assim, faz o código da arma do GTA, que você aprendeu em 2002. Ele vai saber.
É código 1, 2 ou 3.
Então, ele vai saber. Ele vai... É, arma 1, 2 ou 3.
Você quer
se você quiser, eu já boto vida infinita.
A M16 ou com a Tech 9?
Sabe que tem 3 packs, que tem em cada pack.
Mas você quer com bastão, com soco inglês ou com a faca?
Tem também o da piroca lá.
Verdade.
Ô, vou pegar uma cerveja, vai falando aí.
Tá com uma cerveja lá, Lucas.
Mas esse negócio aí de lembrar, ano passado, eu lembrei que era meu aniversário, era que minha mãe me deu parabéns, tá ligado?
É mesmo, cara, isso nunca aconteceu comigo.
Ah, não, aniversário eu acho muito chato. Ela falou, ah, parabéns. Eu falei, ah, que... Ah, é.
Eu vi o vídeo da mina no aniversário, assim, na festa, a galera cantando parabéns, ela cantando junto, ela vira pra filha dela que tá segurando o bolo e fala, é de quem?
Da porra,
ela fala assim, é seu? Ai, é meu? Ela cantou, assim, você vê a cara dela de tipo, gente, eu não sei de que é, vou bater a palma aqui e vou sorrir.
Porra, mas aí já é outro nível do bagulho, tá ligado?
Sim, tipo... não, é outro mesmo.
Vai na casa dela fazer a festa, ela enrola os docinhos, tá ligado? Aí enche os balões e não sabe o que é pra ela.
Eu gosto muito de aniversário que minha mãe faz uns bolos muito loucos. Minha mãe é muito, muito boa de fazer bolo, cara.
Muito boleira ela.
Ela é boleira. Pique jogador.
Pique jogador. Vai, faz a massa assim, dá um chute no, na tigela.
Andando que nem jogador da pia pra bancada, assim, ó. Você também faz bolo bom, amor, mas o da minha mãe é melhor.
Ah, é?
É. Ah, não, seu bolo de laranja é melhor, mas os bolos de aniversário dela são melhores.
É, cada um na sua especialidade, hein?
Exato. O dia que a cara me ensinou a fazer bolo, eu achei muito chato fazer doce.
É, doce é muito trampo, mano.
É que você tem que seguir a receita certinha, muito chato, cara. Eu gosto de cozinhar as coisas e no meio da receita eu falo assim, vou colocar cerveja.
É, então, porque no bagulho que você tá fazendo salgado, foda-se, tá ligado? E o do doce, se você não coloca os 35 gramas de açúcar certinho, o bagulho explode dentro
não cresce.
Do forno, tá ligado? É. Tipo, ah, mano, se fuder, é por isso que tem que ficar tudo anotado naqueles cadernos juntando poeira.
Cara, minha mãe tem um caderno desse, cara, com as coisas anotadas à mão. Juntando poeira assim com as folhas amarelas já, tá ligado?
Sim.
E
minha
aí,
mãe tem uns desses também.
Ela já fez o bolo 1 milhão de vezes. Ela sempre abre o bolo do caderno, porque, mano, se você esquecer de colocar alguma coisinha, cagou tudo.
É.
Acabou.
É impressionante.
Tem que ir no mercado comprar mais ingrediente, porque foda.
Sim. Tipo, qualquer coisa que você vai fazer de salgado, se você esquecer metade da receita, o bagulho vai funcionar por igual, tá ligado?
É, que nem, puta. Teve um dia que eu fiz arroz, só que eu fiz mais do que eu tô acostumado a fazer, só que eu coloquei a mesma quantidade de sal. Aí ele ficou meio sem sal.
Uhum.
Porra, peguei uma batata palha, joguei em cima, pronto.
Já
tá perfeito.
Mas é melhor.
Resolveu o problema.
Mas é melhor sem sal do que muito salgado, porque aí você não tem como resolver.
Sim, sim. Também já errei o contrário, é horrível.
É.
É, em excesso é foda.
Ou com pimenta, fazer comida com pimenta, mano. Às vezes a pessoa que vai fazer alguma parada apimentada. Tipo, é uma pessoa que erra a mão ali e, mano, é um absurdo. Falar, tá de boa, pelo amor de Deus.
Não. Se você vai fazer bagulho apimentado pra muita gente, você tem que fazer separadinho, cara, porque...
Uhum.
Tem gente que tem... Cara, eu não tenho muitas moral pra pimenta, não.
Ah, eu gosto, mano.
É, eu gosto bastante também.
Eu coloco aquela pimentinha que você rala no negócio lá e joga no arroz, tá ligado? Na carne, pimenta do reino, mas de resto...
Ah, eu gosto daquelas pimentinhas mais porradona mesmo.
Sriracha?
Mistura assim no feijão, com a linguiça,
molinho,
assim, ó.
Molinho de pimenta, eu gosto também de molinho de pimenta.
Molinho.
Nossa, é bom demais, cara. Cara, teve um lugar que eu trabalhei que a gente tinha o costume de roubar pimenta de alguns estabelecimentos, tá ligado? E aí teve uma vez, cara, a gente foi numa casa do norte e a gente roubava pimenta pra levar pro trabalho no outro dia, tipo, sei lá, na outra semana, e usar a pimenta, tipo, na marmita, tá ligado? E aí a gente uma vez roubou, mano, de uma casa do norte, a pimenta, cada dia que passava, ela ficava pior, assim. E aí chegou num momento que ela ia curtindo, né? Chegou um momento, mano, que ela, tipo, cada dia que passava, parece que ela duplicava em dois, assim, o quanto ela... E ela era saborosa, mano, só que ela era muito apimentada, tá ligado?
Ficou um coice o bagulho.
É, mano, o bagulho era uma porrada, velho.
Cara, aí é foda.
Cara, roubar pimentas, eu já tive esse...
É, eu achei uma informação diferente.
É, a gente teve eu e os caras que trabalharam comigo, a gente roubava pimenta. Às vezes a gente ia num barzinho, pedia alguma coisa pra comer, só pra pedir a pimenta e roubar a pimenta. A gente tinha só dinheiro pra comprar, mas era o prazer de roubar uma pimenta, entendeu?
É, não era o custo, era a aventura ali do negócio.
Era.
Exato.
Aí eu queria mandar um abraço, então, aí pro pessoal do trabalho do Lucas, o primeiro comando da capital, que roubava as coisas.
Caralho, vocês dois travaram pra mim, mano. Parece que eu tô falando com duas fotos, mano.
O Rafael travou faz uns 20 minutos aqui.
Mano do céu.
Com uma cara de idiota. Que pelo amor.
Bom, vamos encerrar, então, porque eu tenho mais o que fazer.
Tipo, vamos encerrar, então.
Tenho que decorar nome de docinho do casamento, né?
É, exato.
Então tá bom, gente. Muito obrigado por você que ouviu até aqui, tá bom? Meninos, muito obrigado por essa semana. E você que chegou até aqui, acostume-se com esse trio, porque a gente vai fazer mais dois episódios pra sair esse mês, tá bom?
Uhum. Muito... E se você quiser no meu casamento, manda um pix pra mim.
É.
Eu coloco a chave no...
De 200 conto, tem que ser o pix.
200 conto é o ingresso do meu casamento.
Que é o valor. É o valor do convite.
É. O VIP tá a 400. Já tá no segundo lote.
É isso.
Abraço!
O cara esquece que é só áudio.
O cara levantou a mãozinha aqui. Abraço!
Pique jogador. Falou,
Pique
gente.
Jogador.
Tchau, gente.
Falou.